Vamos então ao item 11. Suplantando as noções de mérito e demérito, de bem e mal, o homem lúcido, tal como uma criança, desiste de cumprir as ações proibidas simplesmente porque não vê nelas nenhum mal ou vantagem, e executa, inclusive, as ações prescritas, só que livre da impressão de que conduzem ao mérito.
Se está falando em intencionalidade. O senhor da mente, aquele que consegue libertar-se da escravidão do ego, não acredita mais em mérito e demérito, como já falamos. E se ele não acredita em mérito e demérito, ele não tem padrão de ação. Ele não faz alguma coisa para ganhar. Ele não participa das ações querendo levar alguma vantagem. Nem que seja uma vantagem moral. Eu não disse que você é bacala? Não! O senhor da mente, apesar do ego continuar bombardeando-o com padrões de ação e com possíveis vantagens pessoais, não aceita isso e diz: ego, não quero nem saber, não sei se o que eu estou fazendo está certo ou errado, sei que está sendo feito. Olha bem, no livro do Espírito se fala que Deus é a causa primária de todas as coisas, inclusive das inteligências, ou seja, dos Espíritos. Então o que você faz é causado primariamente por Deus. Agora, como Deus faz? Zela essa ordem para que a coisa seja feita. No próprio livro do Espírito se responde: o melhor que eu posso lhe dizer é como está na Bíblia. Deus diz: faças, e a coisa se faz. Veja bem, e a coisa se faz. Deus não fica como eu posso dizer orientando espíritos para fazer alguma coisa. Deus não chega a Cristo e diz a ele: olha, lá no Brasil, na cidade tal, tem uma pessoa que precisa fazer isso. E depois volta para o seu trono e fica esperando Cristo mandar algum santo, para mandar algum trabalhador, para vir a escala. Não! Toda essa escala nos egos desses espíritos, inclusive Cristo, é ilusão. Quando Cristo ordena, ele sabe que aquela ordem já é parte do faixa-se de Deus, e que não importa como os egos menores vão interpretar, ou interpretar no sentido de Assad está fazendo, mas na verdade a coisa está se fazendo. Não dá para você entender isso, não queira entender isso, apenas entenda isso. Não há um agente que guia nada no universo, porque tudo que chiquia no universo é feito pela ordem de Deus, pelo desejo do Pai. E como eu disse, Deus é único, Deus é uno, Deus é inalterável. Então nada pode sair chateado. Então quando o ego lhe cobrar achões, ou quando o ego lhe cobrar padrão de achão, diga para ele: ego, quem sou eu para lazir? Que haja Deus? E você tem a ilusão de que você ou eu estou fazendo. Mas ninguém faz nada no universo, ego. Só Deus. Esse é o trabalho do Senhor da Mente. É lutar contra o seu ego para não escravizar-se as ordens de cumprir determinadas tarefas na vida carnal. Sabe, tanto faz. Se o que Deus está mandando, está fazendo, é classificado pelo código humano de bom ou mal, não vai, essa classificação não vai influenciar em nada a sua elevação espiritual, porque não é você que está fazendo, é Deus. Agora, a forma como você interage com o que Deus está fazendo, ou seja, se você está realizando-se em você, em Deus, através dos outros, ou se você está se realizando por imaginar-se que está fazendo, é isso que importa.
Repetindo, Carlos Roberto pergunta: qual a melhor maneira de entrar em comunhão com Deus? Oração, pensamento ou o quê?
Qual a melhor modo de entrar em comunhão com Deus? Eu tenho uma boa notícia para você e uma triste notícia para você, moço. A boa notícia primeiro: você não pode entrar em comunhão com Deus, porque você vive em comunhão com Deus. Não há como entrar em contato com Deus. Você jamais perdeu este contato. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que jamais você vai saber que está em contato com Ele. Por quê? Porque o ego é que lhe cria as realidades. E o ego não é programado para lhe trazer essa realidade ao consciente. Então veja, você não precisa entrar em contato com o ego. Você tem que se desconectar de culpa com Deus. O que você precisa é se desconectar do ego. Aí pode ser que você sinta, não é saiba, sinta a... sinta a conexão que já existe. Aliás, com relação a isso, moço, no Evangelho do Tomé tem um ensinamento muito interessante. Eu gosto muito desse ensinamento. Pouco falo dele, mas acho muito interessante. É o seguinte: Cristo estava avisando que ia morrer para os apóstolos, e aí os apóstolos começaram a se preocupar em transformar aqueles ensinamentos em uma elisião. Grandes seres humanos, né? Sempre tão preocupados em normatizar as coisas. E aí eles perguntam a Cristo: o que o senhor quer que nós façamos depois que o senhor for embora? Que rejemos, que façamos exum, que testemos a qualidade material? Aí Cristo responde: o que eu quero é que vocês não mintam para vocês. É, filhos. Deus, o que Cristo quer dizer é que não adianta você buscar Deus na oração se você ainda está preso no eu. A maioria ora, reza para ganhar coisas. Então está preso em si. Que adianta você fazer zezum como conchagachão a Deus se você está com fome? Se o relacionamento com Deus não lhe satisfaz? Que adianta você pestar qualidade material se por dentro você está dizendo: Deus está vendo o que eu estou fazendo? O que você vai me dar em troca? Então você quer saber como sentir essa comunhão com Deus? Pare de mentir a você mesmo. Pare de fingir que você se preocupa. Não estou falando você, estou falando todos os seres humanos. Parem de mentir que vocês se preocupam com os outros, quando na verdade vocês estão preocupados consigo mesmo. Fazem com o interesse de ganhar, fazem nem que seja um pachintiche realizado com o que estão fazendo. Aí você pode receber de Deus o sentir a conexão que já existe e que nunca é quebrada.